Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números, no capítulo 14. Nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 8. Números, capítulo 14, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito, ou ah, se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Deus, aplique a palavra, a tua palavra, em nossos corações. Fala ao meu coração e fala ao coração de cada um hoje aqui, através da tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará coisas extraordinárias. Nesse caso aqui, era, o povo estava meio que, depois dos espias olharem a terra, depois de ter um relatório, e esse relatório era um relatório fantástico, o relatório que o povo, que os espias trouxeram. Para você ter ideia, então, do relatório do que tinha naquela terra, lá no versículo 23 do capítulo 13, diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Essa terra era maravilhosa, essa terra era produtiva, e a terra produtiva era a terra, essa terra que mana leite e mel, era a terra que Deus tinha prometido. Essa terra estava separada para o povo de Israel. E nós então recebemos esse relatório maravilhoso desses espias, mas acontece que a congregação, quando ele deu o relatório final que falou que existia ameaças lá, esse povo então, ele quis voltar atrás. Todas as vezes que a gente percebe uma ameaça, a primeira reação nossa é voltar para trás. Sobre quais os sentidos da nossa vida, quando tem uma ameaça, a gente quer logo voltar atrás. E nós não pensamos, quando a gente pensa, segundo o coração de Deus, em muitas ameaças, realmente a gente tem que dar vários passos atrás. Mas muitas ameaças é para a gente seguir em frente, para a gente falar: Deus, eu não posso. Mas o Senhor pode. O problema é que nós não fazemos dessa maneira. Às vezes a gente quer vencer as ameaças por nós mesmos. Aí a gente dá, como fala lá no sertão, com burro na água. porque a gente quer vencer pelos nossos braços, e pelos nossos braços a gente não consegue. Veja bem, o que, que os homens falaram? Olha, diziam uns aos outros, não seria melhor voltarmos ao Egito? Não seria melhor a gente continuar como escravo do que lutar por essa terra prometida? Não seria melhor eu ficar acomodado, tranquilinho, assistindo o culto na minha igreja? E os missionários vão, não precisa de eu ir, não. É muito gostoso, olha que ambiente maravilhoso. E não estou falando que você não tenha que estar nesse ambiente, precisa estar, porque a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então, para quem, não sei se o culto está sendo transmitido pela internet, está? Então, aqui, você que está em casa, é muito importante, nesses momentos em que você não pode vir à igreja, a transmissão chega aí para você. Mas você não pode se acomodar em assistir a tecnologia e não vir para a sua igreja. Porque a brasa fora do braseiro, ela vai se apagando. E você não pode deixar a brasa que Jesus plantou no seu coração se apagar. Por isso é importante a congregação. Mas nós não podemos só desfrutar daquilo que Deus nos concede e nos acomodar, porque a partir do momento que eu me acomodo, eu deixo de levar o evangelho para outra pessoa. A partir do momento que eu fico tranquilinho, eu deixo de falar para o outro aquilo que Jesus fez na minha vida. Ah, e se você lembrar o que Jesus fez na sua vida, vai passando os anos, às vezes a gente esquece. Vai passando os anos, às vezes a gente vai no automático e a gente esquece o que Jesus fez na nossa vida. Jesus, a gente esquece o milagre que Jesus realizou e você não tem mais a capacidade de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de faculdade, aquilo que Jesus fez na sua vida. E às vezes ele está precisando ouvir você falar e você priva ele de ouvir falar dos feitos de Jesus e daquilo que Jesus fez na sua vida. Por isso é importante o tempo todo você testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque quando você testemunha, você tem um compromisso com aquela pessoa também de não errar. Quando você não fala nada, quando você não fala de Jesus, sabe o que, que acontece? Você fica ali meio que... Então, se você vacilar um pouquinho, não tem problema, você não falou nada. Por isso que é mais cômodo você não falar. Então, quando você fala para 10 ao teu redor, você fala, Jesus transformou a minha vida. E aí, se você pensar em fazer algo que não agrada a Deus, aqueles 10 já estão olhando. Então, você testemunhando, você preserva mais a sua fé em Jesus. Você testemunhando, você passa a viver mais na dependência de Jesus. E você, então, vai dando a oportunidade para outros viverem aquilo que você está vivendo. Aquele que você está vivendo é gostoso? É ou não é? Esse amém foi fraco. Amém? Aquilo que você está vivendo é maravilhoso. Aquilo que eu estou vivendo é maravilhoso, nós estamos desfrutando do amor de Jesus, e isso não tem preço. Por isso é importante a gente sempre falar do amor de Jesus. E eu quero tocar aqui em 5 tópicos rápidos, para a gente falar desse amor, como o Senhor pode se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer coisas impressionante, coisa que você nem imagina. Mas a gente precisa, então, atrair esse agrado de Deus. Como o Senhor vai se agradar de nós? Lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, já nos norteia. Grande parte, a própria palavra diz como o Senhor se agrada de nós. E vamos ver lá o que está escrito. 2 Crônicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o meu povo aqui? Cada um de nós, né? Hã? Se humilhar, então primeiro eu preciso me humilhar. Como o pastor Jeremias falou, ó, vamos baixar nossa bola. Porque os grandes feitos na nossa vida, a gente às vezes quer trazer a glória para nós. E quando a gente traz a glória para nós, a gente está sendo soberbo. E a palavra não diz sobre a soberba. A soberba precede a queda. Então nós devemos nos humilhar na presença de Jesus. Olha, não foi eu que fiz, é Deus é que está fazendo. Não é eu, é Deus. Então isso é eu me humilhar na presença de Deus. Eu deixar a glória para Deus e não para mim. Então primeiro, se humilhar na presença de Deus é o que está aqui no versículo 14. Depois, orar. Segundo, orar. Dependência de Deus. Ah, gente, eu não sei vocês, mas comigo acontece. Se eu não tiver uma disciplina, eu não oro. Se você não se disciplinar, o dia passa e você não ora. Seja verdadeiro com você mesmo. Quanto tempo de oração nós estamos passando diante de Deus todos os dias? Quanto tempo? E aí tem... Muitos de nós falam e falamos isso de peito aberto, mas temos que orar o tempo todo, nós estamos no trânsito, nós estamos orando. Ei, eu estou falando daquele tempo de comunhão, joelho dobrado diante do Senhor. Quanto tempo a gente tem feito isso? Se a gente, e eu estou falando só para você não, estou falando para mim também. Porque se a gente não se policiar, a correria do dia a dia tira esse tempo precioso. Então, segundo, nós dependemos mais. Terceiro, buscar. Vamos lá no terceiro, orar e buscar a minha face. Buscar a face de Jesus. Buscar a face do Senhor. É parar. Porque se isso aqui é a palavra de Deus, se isso aqui é Deus falando comigo, eu posso buscar a face do Senhor através da leitura diária da palavra de Deus. Vamos adiante? Buscar a minha face, ler a palavra de Deus. Afastar dos maus caminhos. Vamos lá no versículo? Buscar a minha face e converter. Buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos. Ou seja, se afastar dos maus caminhos. Gente, se a gente bobear, a gente está o tempo todo, o pecado, ele, todo momento ele está batendo na sua porta. O pecado quer entrar na minha vida, na sua vida, todo momento. E se a gente, então, não se afastar dos maus caminhos, a gente vai atraindo o pecado. Então, isso é num dia a dia. Aqueles que estão aqui, profissionais liberais, empresários, né, todo dia chega bandejas para vocês. E vocês têm que saber dizer não. E dizer não é difícil, porque às vezes a gente olha alguns retornos imediatos, e você dizer não para o pecado, às vezes é você abrir mão de algo que você pensa que momentaneamente vai ser bom para você. E isso acaba atrapalhando a sua vida, acaba desgastando a sua vida. Então, afastar dos maus caminhos. Afasta do maus caminho. Esposo, afasta do mau caminho. Esposa, afasta do mau caminho. Está muito fácil você se afastar do mau caminho. Se atrair o mau caminho para você, está muito fácil. Por quê? Se abre isso aqui em um link que te enviaram, naquele link já aparece 50 links abaixo. E aqueles 50 links abaixo, se você for, tiver uma natureza, não precisa ser nem tanto pecaminosa. Você vai achar algum que é o pecado batendo na sua porta. E aí vem pornografia, aí vem coisa que vai tirar seu pensamento de Deus. Então, fica atento, igreja. Se afasta dos maus caminhos. Quinto, não está aqui no versículo, e perdoados, olha, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, aí tem um então de Deus. Se você fizer tudo isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. No versículo 15 diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus, Ele está atentos à oração sua, à oração desse lugar. Agora, para completar, tem algo que eu acrescentei aqui. E depois, número 5, não está aqui no 2 Crônicas, mas eu gostaria de acrescentar mais um ponto. E obedecer à ordem de Jesus, que é o ide de Jesus, que essa igreja aprendeu a fazer, faz e que precisa fazer muito mais. Nós não podemos nos acomodar. Essa igreja tem feito. O potencial que tem, se todo mundo estiver junto, faz muito mais. Que aí é o id de Jesus, é o id individual para mim e para você. E esse id individual está lá em Marcos, né? Todo mundo sabe, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E aí, para concluir essa etapa, tem um detalhe. Lá no capítulo, em João, no capítulo 15, no versículo de 1 adiante, é para aquele que não vai e para aquele que vai. Jesus disse: ide por todo mundo. E aí ele disse também que sem ele nada a gente poderia fazer. E lá no capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O camarada que cuida da videira é o pai. Toda a vara em mim que não dá fruto, faz o quê? Tira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para dar mais fruto. Eu gosto tanto desse negócio de videira e de plantação de uva, que eu acabei, pastor Jeremias, comprando um pedacinho de terra lá do lado do São Francisco, onde tem as missões, para me fazer uma plantaçãozinha de uva, para me entender de uva. Sério. E é muito legal quando a gente vai lá, e a gente vê, e a gente vem para a Bíblia e vê o que o camarada faz para a videira dar e o que ele não faz. E é exatamente isso. O tronco, que é a parte principal da videira, ele está ali, né? Quem é o tronco? É Jesus. A Bíblia diz. E quem é o lavrador? É Deus. Então, ali, as ramas daquele pé de uva, as ramas meia morta, o lavrador corta todas. E vai cortando, vai tirando uma por uma. Será que tem alguém que não está dando fruto aqui? É importante a gente dar fruto. Agora tem um detalhe. Aquela rama que dá fruto, olha que interessante, o lavrador poda ela todinha, sabe para quê? Para dar mais fruto. O desejo de Deus não é só que você dê fruto, é que você dê muitos frutos. Porque quando a gente chegar lá na glória, a gente vai poder apresentar os nossos frutos. E a videira, ele nos dá essa aula todos os dias. É normal, a gente chega lá e o agricultor está cortando, podando aquela coisa para que dá mais fruto. E quando ele faz isso bem feito, a colheita é certa. E é umas frutas bonitas, viçosas, uns cachos bonitos. Por quê? Porque Deus, o nosso lavrador, ele está podando a gente todos os dias. E ai de nós, se Deus não pudesse, se a gente não tivesse discernimento da palavra dele, para ele ser, a gente permitir ser podado todos os dias, a gente ia querer ser Deus. Por isso, a humilhação. Não a humilhação, a gente se humilhar, mas a gente se humilhar. Por isso, a gente tem que baixar a bola e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Eu sou, e Jesus ele fala um negócio impressionante aqui, lá no versículo 3 do capítulo 15 de João. Ele para do versículo 2 para o versículo 4, ele para e faz uma afirmação fantástica. Ele diz, toda vara que não dá fruto, ele tira. E limpa e poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E aí ele faz uma afirmação fantástica no versículo 3, que eu quero fazer essa afirmação para você. Ele diz assim, vós já estáis limpos. Ei, você está pronto para produzir. Vós, eu e você, a gente não precisa mais de tanta poda. A poda existiu quando a gente aceitou Jesus. Ele foi podando e foi enquadrando a gente. E a gente foi se afastando, nós pegamos. Nós já estamos prontos para produzir. Nós não podemos voltar para trás. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós já estamos limpos e agora nós temos que fazer o quê? Produzir, e na igreja a gente precisa produzir, por isso os pastores, eles precisam de cada um de nós como membro da igreja, nós precisamos estar juntos, os empresários, os homens de negócio dessa igreja têm ideias fantásticas, que pode ajudar o seu pastor, o pastor tem ideias fantásticas, que você pode ouvir o seu pastor e você pode aconselhá-lo, mas a gente entra num automático de todo dia e que a gente não tem tempo para essa comunhão. Tem uma reunião de liberação para algo que a igreja está pensando, está lá dois, três gatos pingados. Nós precisamos dar fruto, e a gente consegue dar fruto aonde? Junto com a sua igreja. Eu e você precisamos estar conectados com a igreja e servir ao Senhor junto. Por isso nós entendemos esse desafio, e por isso nós fomos adiante. E Deus reservou coisas maravilhosas para a gente fazer. Sabe por quê? Porque a gente ouviu a voz dele. Eu tenho certeza, meu desafio aqui é te inspirar você a servir mais ao Senhor, seja na sua família, seja ali na calçada onde tem um monte de gente deitado, usando drogas, seja perto da comunidade, seja num projeto missionário novo, o importante é que você já está pronto para frutificar, então frutifica, frutifica, vai adiante. Não se acomode, por quê? Porque é o Senhor que renova as suas forças. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu me disponho, o Senhor está alegre. Mas quando eu estou cansado, é o Senhor que renova as minhas forças. Por isso a gente precisa seguir adiante. E pensando nisso, a gente sempre vê oportunidades. Eu tenho certeza que você pode ver oportunidades de levar o reino de Deus todo momento, em toda a sua vida, em oportunidades, em locais que você nem imagina, você pode fazer florescer o reino de Deus. E nós tivemos essa oportunidade, quando há 10 anos atrás nós fomos fazer um projeto de instalação de cisterna na região do semiárido, e a gente então viu a oportunidade de levar o Evangelho de Jesus. Nós convidamos os pastores, nós falamos com os pastores, e os pastores falaram, vamos junto, e nós estamos há 10 anos lá, e queremos estar por mais 100, para a glória de Deus. Eu não vou estar, mas meu filho, meu neto, meu bisneto poderá estar, e a palavra de Deus vai continuar sendo propagada. Eu não posso começar um projeto para daqui 2 anos ele sumir, não. Ele tem que continuar avançando daquele ali, parte para um melhor e para melhor. E o nosso desejo é que a região do semiárido, que tem aí 3, 4% de servo de Deus, na média, 5 no máximo, no total, daqui a 100 anos, possa ter 50% de servo de Deus. Amém? É isso que a gente tem que fazer. Então a gente entendeu isso, chamou as igrejas, e hoje as igrejas parceiras enviaram os seus missionários para lá, acreditaram no projeto, e hoje as igrejas parceiras desse projeto, onde o pastor Jeremias esteve lá há poucos dias, junto com a gente, onde as igrejas parceiras hoje têm mais de 400 missionários lá no sertão. Não é lindo? Uma coisa que começou com uma oração, instalou a cisterna, vamos orar agradecendo a Deus por essa cisterna, e Deus foi fazendo a obra, para a glória de Deus. E eu queria passar esse videozinho rapidamente, para mostrar um pouquinho daquilo. Já vou passar a palavra para o pastor. Estamos bem? Tem os 5 minutos da oração, eu só desconto os 5 da oração, então. Esse é o Instituto Água Viva.
Levando esperança, levando amor e devolvendo o sorriso ao povo sertanejo.
E a nossa alegria é levar felicidade para o povo sertanejo e trazer a dignidade dele sorrir e ter um sorriso melhor.
Para ele é um prazer, ele chega mais alegre quando chega da escolinha, chega mais contente, mais feliz.
Você vê a alegria, a satisfação deles em estar nos recebendo. Então, assim, são coisas que não dá para a gente medir o tamanho da alegria e da felicidade, a gente saber que a gente está fazendo bem para as pessoas.
Tem um propósito de instruir as crianças, adolescentes e jovens, por meio do esporte para a vida. E, de fato, essa é a nossa realidade, a qual nós trabalhamos aqui no sertão.
E agora, depois que eu coloquei ele no instituto, eu vi que valeu a pena.
Eu me sinto muito honrado e gratificado por essa missão.
Minha casa, nem uma agulha não tinha para costurar, imagine bordar, hein? Eu desenhei o 8, pintei o 7, porque pense que meu bordado tá top.
Eu espero que com esse resultado eu consiga gerar renda para minha família.
Para mim o Instituto Água Viva representa tudo, porque através do trabalho deles tem tirado muita criança da rua, muito jovem da prostituição, muito jovem das drogas, e eu apoio bastante.
Nós temos uma missão. E essa missão é transformar vidas.
Amém. São milhares de jovens, de adultos, de velhos, de anciãos que passaram a ter esperança. Eu vou passar os números já já. Nós temos o projeto social, que é esse, Instituto Água Viva, e o projeto missionário funciona em paralelo. Então, passa aí o projeto missionário, por favor. Isso foi como começamos há 10 anos atrás. Sertão,
encontra a esperança de uma alma dedicada à missão. Acontecem encontros que mudam destinos. No ano de 2013, um missionário caminhava com humildade, levando consigo a mensagem de amor e renovação. Vasto cenário, que essas histórias de encontros e mudanças sejam para andarmos em amor. Pois há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Para viver dias incríveis.
Glória a Deus. Coloca, por favor, os números ali, só para a gente se alegrar na presença do Senhor e para motivar a igreja a ir adiante, para motivar essa igreja que é nossa parceira ali no sertão, a ir adiante, a provocar mais projetos junto com a sua igreja. Eu tenho certeza que tem muitos empresários aqui, muitas pessoas que têm possibilidade de ajudar, e às vezes a gente não ajuda por comodismo, ou porque a gente não quer tirar uma... Quando eu falo ajuda, eu não estou falando para você enfiar a mão no seu bolso. Também, tá? Também. Mas primeiro você vai, porque depois que você for, você não vai enfiar sua mão no bolso, você vai entregar o bolso inteiro para lá. Sabe por quê? Porque você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a pensar de uma ótica diferente. Você vai começar a falar assim para você: isso que eu estou conquistando de recurso, para quem eu vou deixar? meu filho está preparado para assumir? Meu sucessor está preparado? Se não estiver ainda, primeiro conselho que eu te dou, prepare seu sucessor para assumir seus negócios. E se você vê que não tem jeito, que não tem sucessor, invista mais no reino de Deus. É lógico isso, invista no reino de Deus. Então você primeiro vai, e aí você vai ver o que precisa. Aí junto com a sua igreja, o que a igreja orientar, vocês vão tomar a decisão junto. E sabe o que vai acontecer? Milhares de vidas vão ser transformadas pela sua atitude. É isso que a gente faz. Leva pastores o tempo todo para lá, para ver a necessidade. Não só pastores, empresários. Eu queria passar esse... Vamos celebrar junto, então, isso aí. Vamos lá. Isso, 4 estados nós estamos. Vamos lá. 55 municípios da região do semiárido, 1.004 comunidades rurais. Nós atendemos comunidades rurais, onde o evangelho não chegou e onde é difícil. Bilhões de litros de água. Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui para essa igreja. Essa igreja tem também estado junto com outras igrejas, potencializado nessa escavação de poços. E vocês não imaginam o que muda lá no sertão. Vamos lá? Balsas de bombeamento para água, lá dentro dos rios, para bombear para comunidades inteiras. Nós temos quase 50 quilômetros de extensão de redes já para levar água para pequenos agricultores. 7.700 alunos na escola de educação. Isso nos dá orgulho. 9.000 crianças no esporte. A gente é capaz de fazer isso? Não, é a igreja de Jesus. Se a igreja de Jesus não tivesse unida, não realizaria esse número. 6.500 pessoas que todos os meses recebem alguma coisa por causa do projeto de geração de renda que foi implementado lá. Complementam as suas rendas. E quem é que faz isso? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem um poder fantástico. 102 mil pessoas nesses 10 anos atendidos pela saúde. Continua sendo atendidos. Aí é os missionários da igreja. A igreja daqui, a igreja de lá, a igreja presbiteriana. Nós temos... A igreja presbiteriana está em várias cidades. Várias cidades. Brotas de Macaúbas é uma delas, que inclusive a oitavinha, é oitavinha. Nova Lima teve lá. E eu espero, pastor, logo encontrar com essa igreja lá também. O CPL teve lá. E tem várias cidades onde a igreja presbiteriana está lá implantada. O que nós fazemos? Nós vamos ver a necessidade da igreja para a gente ir buscar e a gente ajudar e apoiar. E é isso que nós fazemos. Os templos construídos, 58 templos, 75 salas de aula e 35 igrejas parceiras para a glória de Deus. Eu quero o horário estendeu, passou até os 5 minutos que eu pedi de crédito. E eu quero, antes de encerrar, agradecer a Deus por este momento, e eu quero orar por você. Eu quero desafiar a você a entender que você já está preparado para frutificar. Eu quero desafiar a você a entender que você é um potencial. E eu quero desafiar a você a se colocar diante de Deus para isso. E falar para Deus: Deus, usa minha vida. Eu sei que eu não tenho produzido tanto no teu reino, Deus. Mas a partir de hoje, eu gostaria de alguma maneira eu produzir mais. Eu sei que eu tenho potencial, Deus. E o Senhor tem me abençoado tanto. E quando eu olho para trás, eu não tenho visto fazer muita coisa. Por isso, nesta manhã, eu quero que você sinta-se desafiado por Deus a entender que você está preparado e você é um missionário potencial. Vamos orar? Fica de pé, por favor. Fica de pé. aquele que sente o desejo de fazer mais pela obra missionária e fazer mais pela sua igreja e trabalhar mais na sua igreja, hoje eu queria convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Você está falando aí no seu coração: eu posso fazer mais, eu quero a partir de hoje fazer mais, eu quero estar na minha igreja nos projetos que ela for iniciar, eu quero contribuir mais, eu quero estar mais presente junto com a minha igreja. Se você quer, vem aqui que eu quero orar com você, pode vir. Tem vergonha não, vem, vem. Você está demonstrando que você está preparado, que você está com o coração pronto. E essa força na galeria, encosta aí na frente aí, isso, na galeria, pode encostar, isso, isso. Você fala para Deus hoje: Deus, eu quero participar mais junto com a minha igreja. Eu não tenho feito muita coisa, eu tenho vindo, assistido o culto e tem sido uma bênção na minha vida, mas eu quero a partir de hoje dar a minha retribuição para essa grande obra missionária, para os projetos dessa igreja, o apoio ao pastor Jeremias e os demais pastores. Venha, pode vir, encoste aí, venha, vamos orar. Vamos orar. Eu tenho certeza que vai ser um tempo novo na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer, não só na vida daquele que você vai falar, mas na sua vida vai acabar sendo transformada também. Vem, isso, coloque-se diante de Deus. Nós vamos orar, vamos orar. Estenda as suas mãos, isso, vamos orar. Deus, Deus, eu quero te pedir, meu Deus, cada um aqui é um potencial missionário, meu Deus. E Deus, quando a gente olha para fora da igreja, a gente vê tanta gente que precisa do teu amor ainda, Deus. Basta a gente andar 3, 4 quarteirões que a gente vai ver um dependente químico, um mendigo, alguém que precisa de mim e precisa dessa igreja. Por isso, nesta manhã, Deus, eu queria te pedir: capacite a cada um desses aqui, Deus. Renova suas forças, que eles possam se sentir fortalecidos, que o desânimo não tome conta deles, e que eles possam ter a coragem de, num domingo, depois do culto, depois do almoço, sair para visitar, para falar da tua palavra, que os grupos possam se reunir para a expansão do teu reino, que as empresas que aqui representadas por esses empresários possam ajudar mais a sua igreja, meu Deus. Deus, usa cada um aqui para a glória do teu nome. Esta é a oração que eu te faço. Consagro cada um no teu altar nesta manhã e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.